partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Jesus contou pelo menos 40 parábolas. Parábolas são narrativas alegóricas ou não, para apresentar um tema central, uma verdade central, para pensar um elemento específico para a compreensão humana. A parábola não é uma estratégia didática exclusiva de Jesus. Tantas outras pessoas usaram de parábolas para fazer algum tipo de ensino. Jesus, ele não usa a parábola como muitos de nós imaginamos, só para facilitar o entendimento dos menos capacitados. Jesus está usando parábolas para revelar verdades ocultas. A Bíblia vai dizer que Jesus vai usar parábolas para revelar os mistérios. Mistério na Bíblia não é algo misterioso, tenebroso, coisa desse tipo. Mistério na Bíblia é algo revelado no passado ou algo apresentado no passado, mas que estava oculto. Estava diante da vista, estava apresentado, mas não estava às claras, não estava descortinado. Jesus então vai apresentar parábolas para descortinar um conceito, uma ideia para algumas pessoas. Entretanto, nem todas as pessoas vão ver essa mensagem revelada às claras. De muitas formas, Deus tentou se revelar para o povo. Deus enviou profetas, Deus enviou mensagens, Deus se manifestou através de teofanias. Mas, vez após vez, as pessoas rejeitavam a revelação e manifestação divina. Vou dar alguns exemplos. Caim. Caim vai lá e mata o irmão, o assassino. Deus aparece para ele e ele fala assim: Senhor, o que eu fiz, Senhor? Sou eu, por algum motivo, o guardador do meu irmão? E Deus vai insistindo com ele, e ele se torna totalmente indiferente à investida de Deus. Segundo exemplo. Deus deu uma orientação a Moisés, Moisés foi lá falar com o faraó. Olha, libera o povo e tal, que Deus quer um encontro com o povo. Não vou liberar. Se você não liberar o povo, vai ter praga. Que venha. A praga não é para desgraçar a vida do Egito. A praga é para fragilizar o coração do faraó. Fragilizou na primeira praga? Na segunda? A Bíblia vai dizer o quê? Pelo contrário, o que acontecia? Endurecia o coração. E é isso que acontece com a verdade, sempre, em todo momento da história. Se ela não fragiliza o nosso coração, se não chama a nossa atenção, se a gente não abre o coração, endurece. Aí Jesus vai falar assim: eu uso parábolas, capítulo 13 de Mateus, eu uso parábolas para que algumas pessoas vejam e não enxerguem. Ouçam, mas não ouçam. E compreendendo, endureça o coração. Em todo o tempo, a verdade da revelação divina, ela vem para impressionar o ser humano, mas aquele que não se abre para uma relação com Deus, não se abre para uma intimidade com Ele, acaba se fechando totalmente. Então a parábola, por vezes, não é usada para isso, mas acontece de cegar, ensurdecer e endurecer. Esse é o cenário que Jesus está contando parábola. Pergunta: qual categoria que a gente faz parte? Aqueles que ouvem e guardam, ou aqueles que ouvem e endurecem? No capítulo 13 de Mateus, Jesus começa uma nova etapa do seu ministério, ensinando através de parábolas. Nem sempre no ministério de Jesus ele ensinou através de parábolas. No começo do seu ministério, ele usava palavras simples para que impressionasse, para que as pessoas ficassem abertas e adquirissem sabedoria em relação à salvação. Mas à medida que as pessoas se aproximavam dele com indiferença, com insensatez, com frieza e totalmente desinteressadas pela salvação, ele começou a usar estratégias para não revelar os mistérios, aquilo que estava antigamente oculto. E ele escolheu algumas pessoas para revelar essas verdades. Para ser sincero, eu tive um pouco de dificuldade não de entender só essa explicação, mas de aceitar. Porque, de alguma forma, Deus apresenta um conteúdo, uma verdade, que ele sabe que vai fazer segregação, não porque ele queira, mas porque o coração humano está totalmente fechado, endurecido para a verdade divina. É por isso que Jesus usa parábolas. Ele usa parábolas porque naquele núcleo de pessoas que ouviam os seus discursos, existiam pessoas que estavam ali para avaliar se o que ele estava falando era certo ou errado, se ele estava potencializando a lei de Moisés ou não. E tinha uns intrusos ali. Esses intrusos eram aqueles judeus que conheciam as profecias, mas não sabiam dela. Que já haviam lido, mas não haviam entendido. Porque a verdade, se ela não fragiliza, se ela não amolece, ela endurece. Ela torna a pessoa indiferente. O livro de Isaías vai dizer que haveria um Messias. As profecias sobre o Messias são muito anteriores a Isaías. Mas no livro de Daniel existe uma profecia que diz quando e onde o Messias vai nascer. E é tão verdade isso que haviam ali uns magos. Lembra da história do nascimento de Jesus? Que tinha uma galera que, olhando a estrela, foi lá e viu onde Jesus nasceu. Você lembra dessa história? É do nascimento de Jesus. Onde estavam os judeus? Não eram eles que aguardavam o Messias? Porque quando a verdade não fragiliza e não amolece, ela endurece. As pessoas veem, mas estão cegas. Ouvem, mas não escutam. Jesus está falando, eu vou revelar o mistério só para algumas pessoas que estão interessadas no caminho da salvação. Os judeus esperavam um reino grande, poderoso, devastador. Precisava ter a moral que César tinha, precisava ter a força que César tinha, precisava ter a pompa que César tinha, porque eles queriam colocar Roma debaixo do pezinho deles e humilhar Roma. Aí Jesus fala assim, não. O meu reino não é assim. O meu reino é tipo um fazendeiro. Um fazendeiro que sai a semear as sementes. E ele vai jogando os grãos, cai um pouco ali, um pouco aqui, cai um pouco na estrada, cai um pouco no solo bom, e vai crescendo. Quando ele começa a contar isso, os discípulos, Senhor, por que você está falando em parábolas? E Jesus explica o que eu falei para vocês. Para que quem vê não enxergar, para quem ouvir não escutar, e para quem guardar no coração ainda endurecer. Mas, Senhor, a gente está esperando o reino que seja uma explosão, um negócio grande e poderoso. Não. O meu reino vai ser uma semente de mostarda. Mateus capítulo 13. Mateus 13, versos 31 e 32. Em tempos modernos, a gente não fala abra sua Bíblia, a gente fala liga sua Bíblia. Liga sua Bíblia em Mateus 13. Vamos orar. Pai eterno, nós abrimos a nossa palavra e abrimos também o nosso coração. Nós queremos que através do teu Espírito e através dessa palavra, a gente entenda a tua vontade, o teu querer, o teu desejo para a nossa vida. A gente quer receber o teu reino hoje aqui no nosso coração. A gente quer receber a tua palavra e viver de acordo à altura do que o Evangelho desafia para que sejamos, Pai. Então tira qualquer tipo de vaidade, de orgulho, de indiferença. Nos dê um espírito de submissão, de reconhecimento, de gratidão. Inteligência suficiente para entender a tua mensagem. Que a tua palavra, Pai, nessa manhã, cause um efeito transformador na minha vida e na dos meus irmãos. Por Jesus, amém. Mateus 13, 31 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola que Jesus contou, ela é simples. O que é a parábola? A parábola do grão de mostarda. Tinha um semeador, um plantador, um agricultor, ele saiu e jogou na terra um grão de mostarda. E o grão de mostarda, a Bíblia dá ênfase, é o menor de todas as sementes. Mas ela cresceu e se tornou a maior de todas as hortaliças. De forma que essa hortaliça se tornou uma árvore e todas as aves do céu vinham aninhar-se nela. É isso que a Bíblia vai dizer. Antes que alguém fale assim: pastor, Jesus estava errado, eu fico preocupado quando a Bíblia fala isso, porque o grão de mostarda não é a menor semente. Isso mexe com a minha fé porque Jesus errou. Deixa eu te contar duas coisas antes que abale a sua fé o tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é usado na cultura judaica, num aspecto proverbial, para enfatizar, para apresentar tudo aquilo que é muito pequeno. Então é da cultura judaica. Tudo que é muito pequeno é do tamanho de um grão de mostarda. Lembra que até Jesus falou assim: se você tiver a fé do tamanho, o menor, o minúsculo, a menor partícula que eles conhecem, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mover montanhas. Tudo aquilo que é muito grande, que é intransponível, que é montanha. Tudo aquilo que é pequeno é mostarda. Jesus fala assim, ó: um grão de mostarda foi jogado e é o menor. Então, primeira coisa, era da cultura. Tudo que é pequenininho é grão de mostarda. Segundo, provavelmente fosse o menor grão, a menor semente que eles conhecessem naquele tempo, naquela época, naquela região. Alguém vai falar assim: pastor, mas o grão de, a semente de morango é menor. Mas tinha morango, será, naquele tempo? Pastor, se você visse a semente do manacá... Você sabe o que é manacá? Uma árvorezinha coloridinha, bonitinha, que tem aqui no Brasil. A semente dela é pequenininha, parece um grãozinho de açúcar refinado. Pastor, Jesus não conhecia morango? Talvez conhecesse, mas ele queria comunicar com aquele povo daquele tempo. Eles conheciam um grão de mostarda. E Jesus vai dizer que o reino de Deus não vai nascer numa explosão, com um negócio poderoso, de um jeito grande, tipo como Roma fazia. Porque o reino dos céus é diferente do reino dos homens. E é importante a gente entender aqui uma coisa. Reino dos céus e reino de Deus é usado mais de 130 vezes no Novo Testamento. O próprio Cristo fala isso. É um tema importante para a gente estudar, porque aquilo que sai da boca de Deus tem que ter importância para o ouvido humano. E a gente tem, pelo menos com muita frequência, reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa. Quem usa reino dos céus é Mateus. Por que Mateus usa reino dos céus e não usa reino de Deus? Porque Mateus escreveu para judeus, e judeus não tinham o hábito de verbalizar, de expressar o nome de Deus com tanta frequência. Existe um respeito muito grande. Então é por isso que Mateus escreve reino dos céus. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus. A questão é que Marcos, Lucas e Mateus, eles contam as três parábolas. Um enfatiza o tamanho do grão de mostarda, o outro enfatiza o crescimento, e é Mateus que junta os dois elementos e coloca como é o reino de Deus. O reino de Deus não está vindo como uma explosão. O reino de Deus está vindo como um grão de mostarda. E entendendo o que Jesus está propondo ali para aquelas pessoas, que ele está ensinando como que é o reino dele, eu quero tirar três pequenas lições. Primeiro, a semente é pequena, o grão é pequeno, mas ele é suficiente. Por isso, aprenda a valorizar os pequenos começos. Nem tudo que é pequeno é perdido. Nem tudo que começa pequeno vai minguar. Vê Davi contra o gigante Golias. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Veja Gideão com 300 soldados contra 135 mil midianitas. Essa história, essa daí é de Hollywood. 300 versus 135 mil. Eu tenho um professor que eu gosto muito, e ele falava assim, ó: não interessa quantos vêm de lá para cá, se é você e Deus, já é maioria esmagadora. Você e Deus, pode vir 135 mil. Os 300 aqui estão no espírito. Tudo que começa pequeno com Deus tem uma tendência de crescer. Mas a gente precisa valorizar os pequenos começos. Vê Elias. Eram 400 profetas de Baal. Ó, ora aí para Baal para ele fazer descer fogo do céu. Pode orar. Os 400 aí, pode orar. Ah, não veio fogo? Agora o meu. Agora o meu Deus. Põe o bezerro aí. Agora põe água. Agora põe mais água. Eu fico pensando, Elias, ele nem começou a orar, ele nem terminou de falar, Senhor, o fogo já veio. Porque você e Deus, maioria esmagadora. Porque tudo que começa na mão dele tem uma tendência a crescer. Mas a gente precisa aprender a valorizar os pequenos começos. Olha a história do cristianismo. A história do cristianismo começa com Cristo, Filho de Deus. Mas ele vem de uma cidadezinha chamada Nazaré. Ele é criado numa cidade chamada Nazaré. Essa cidade de Nazaré é uma vila de mais ou menos 50 pessoas. Essa vila é tão insignificante que quando chamou Natanael para seguir Jesus, fala assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Vem ver. É tão insignificante o começo do cristianismo que romanticamente a Bíblia vai dizer assim: o Filho de Deus nasceu numa estrebaria. Lá na minha terra, a estrebaria chama curral. Não é pequeno demais para o Filho de Deus nascer? Aí Jesus segue o ministério dele. Está acabando o ministério dele. Ele entra em Jerusalém. As pessoas clamam: hosanas ao Filho de Davi! E ele, em vez de entrar como Césares entravam nas grandes cidades, montado num cavalo branco, bonito, ele entra montado no quê? Num jumento velho, que nem era dele. Uma semana depois, a galera que falou assim: hosanas ao Filho de Davi, diz o quê? Crucifica-o. E para piorar, esse daí é o rei de vocês? O reino chegou? A placa dizendo o crime que Jesus havia cometido. Foi um crime político, né? Ele estabeleceu uma rebelião numa colônia romana. O rei dos judeus. É muito desonroso, né? É uma caricatura da monarquia, do poder, da autoridade divina. Só que daí chega um tempo que a galera está matando os cristãos. Só que quanto mais mata, parece que mais surge. Ele vai dizer: está brotando o cristão do sangue que escorre pela terra. Você já viu o que é o cristianismo hoje? Mas olha o começo dele. Pequenininho, insignificante, do tamanho de um grão de mostarda. A gente precisa aprender a valorizar os pequenos começos e a celebrar as primeiras vitórias. Olha aqui que boas condições que a gente se reúne aqui. Mas uns anos atrás, a Nova Semente, eram dois inconformados que se juntaram, oraram, estudaram, fizeram um pequeno grupo. Tem jeito menor de começar do que pequeno grupo? Aí do pequeno grupo, surgiu a nova semente. Valorize os pequenos começos. Celebre as primeiras vitórias. A Igreja Adventista foi organizada, estabelecida como Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. 3.500 membros. Já tinha quase 20 anos de história. Em 2019, são mais de 20 milhões espalhados pelo mundo. Não sei quantas mil igrejas, hospital, escola, TV, levando esperança para as pessoas, onde estiver. Você acha muito 20 milhões? É pouquinho ainda, mas o começo foi muito menor. Valorize os pequenos começos. 1976, dois amigos hippies na Universidade da Califórnia, apaixonados por tecnologia, decidem criar o primeiro computador pessoal. O nome deles? Steve Jobs e Steve Wozniak. Tentaram vender a primeira caixa de madeira com um teclado esquisito, escrito Apple One, por $600. Não rolou. Começou num quarto de dormitório da faculdade. Depois, um comerciante ousado decidiu comprar 25 máquinas, mas não por $600. E como a produção ficou muito grande, 25 máquinas, eles tiveram que ir para a garagem da família Jobs. E essa empresa, você conhece, chamada Apple? Até o ano passado, era a empresa com a maior... A marca mais rica do mundo, $153 bilhões. Se você usa Mac ou iPhone, você não muda de equipamento. Porque não é só um equipamento tecnológico. Virou uma febre, virou um culto, virou um estilo de vida. Estou exagerando? Tenta aí para o Android. Não estou falando mal do Android. Só quem usa, não muda. Vai usar um Windows. Você sofre porque seu chefe não quer te dar uma máquina, um Mac para trabalhar. Mas começou pequeno. Começou pequeno. Toda longa jornada, ela começa com o primeiro passo. Todo grande músico primeiro aprende a fazer escalas. Todo grande empreendedor teve que ser um amador no começo. Valorize os pequenos começos. O grãozinho de mostarda era pequenininho, minúsculo. Quase insignificante. Mas aí vem o segundo elemento. Ele cresceu. E a gente precisa entender que crescimento é uma demanda divina. Deus não estabelece nada para ser pequeno. Por exemplo, Ele cria o homem segundo a imagem e semelhança dele. Casal. Ele coloca no jardim. Toda a humanidade eram duas pessoas. Aí Deus dá uma ordem, um comando, uma bênção, sei lá o que, Ele fala assim, ó, cresçam e multipliquem e encham a terra. Então, você vai aumentar, vai multiplicar o número de seres humanos e eu vou expandir o Éden. O plano de gestão planetária de Deus era expandir o Éden. À medida que as pessoas iam se multiplicando. O plano de Deus é crescer, é multiplicar, é avançar, é desenvolver. Mas tem gente que tem a capacidade de dar um passo e falar assim... É aqui que eu vou ficar, eu não vou dar mais um passo não, porque vai que dá ruim, né? O plano de Deus, ele sempre tem o propósito de desenvolver, de expandir, de aumentar, sempre. Seja a sua influência, seja a sua capacidade cognitiva, seja o seu desenvolvimento pessoal, o que for, o plano de Deus é que você avance, o plano de Deus é que você amadureça. O plano de Deus é que você consiga mais. Vou usar um exemplo ridículo, mas... alegro meu coração. Meu primeiro carro foi um Fiat Uno, 96, 1.0, e eu curtia. Só que eu falei, pô, preciso de um carro melhor, né? Meu carro era completo, mas o ar-condicionado não funcionava. Você sabe que esse Uno EX 96 completo, ele não tem direção hidráulica, mas ele é completo. Falei assim, vou comprar um carro novo, porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Fui fazer uma cotação de preços e quando eu olhava a minha conta, eu falava, cara, não tem dinheiro nem para ter esse carro aqui, não, mas eu vou conseguir. e fui fazendo conta, fui fazendo pesquisa e fiz um acordo com o maior banco de financiamento do mundo. Mãe. Falei, mãe, preciso trocar de carro. Preciso trocar de carro por quê? Porque o ar não funciona. Porque o carro está com motor velho, o carro é antigo e tal. Preciso de um carro mais novo. Qual que você quer? Quero um Uno 2008. Eu comprei um Uno 2008. Não era muito melhor que o 96, mas para mim foi um passo e tanto. E demorou para pagar. Mas foi um passo. Foi um passo para mim de ousadia. Porque eu comprei faltando 2 meses para me formar na faculdade. Não tinha nem emprego ainda. Louca foi ela de financiar no nome dela. Mas eu paguei. E eu sei que custo que eu paguei. Não é esse desenvolvimento só que Deus quer da sua vida. Deus quer o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento na relação com Ele. A gente vive uma geração... Foi o tempo, né, do sonho da casa própria. Agora é o sonho do primeiro milhão. Independência financeira. Uma aposentadoria tranquila. Eu estou me esforçando para isso. Mas eu acho que eu vou conseguir lá pelos 132, 135 anos. Mas eu me esforço. Tiago Nigro lançou um livro chamado Do Mil ao Milhão, sem tirar o cafezinho. Cara, eu acho legal, ele tem 3 pilares interessantes. Você precisa ganhar bem, você precisa investir bem. Só que, cara, não dá para você realizar o sonho do outro se você quer realizar o seu. Para você crescer, para você desenvolver, para você enriquecer, você tem que poupar também, não é só investir bem. Você tem que guardar. E guardar é ruim. Porque a galera olha para você, ô, vamos fazer isso. Não, hoje não, tô de boa. Não, vamos fazer, não, hoje eu vou assistir Netflix. Tá pago, né? Vou assistir Netflix. Não quero gastar dinheiro. Não, isso daí é mão de vaca, meu. Quer enriquecer, mas é mão de vaca. É sovino, miserável. É morrinha. Não, cara, ele só não quer realizar o sonho do outro. Ele quer realizar o sonho dele. Mas eu entendo que para você alcançar isso daí, você tem que poupar, você tem que segurar um pouquinho. E crescer dói. Crescer dói. Eu tinha um chefe que falava assim, nunca vi ninguém ser promovido trabalhando 8 horas por dia. Interessante. Interessante. É por isso que São Paulo vive essa loucura. Porque todo mundo que quer ser promovido. Vai no Rio. Cara, dá 5 horas, o cara já tá com a... Dá 5 para 5, o cara tá com a bolsa aqui, do lado da cadeira assim, ó. Quem vai botar o dedo primeiro? Porque ele vai sair dali para tomar um chope, para tomar uma água de coco, para correr na praia. O cara vai curtir. Quer ser promovido? Eu quero ter dinheiro para pagar o churrasco no final de semana. Eu tô preocupado de ir para as Bahamas, até tá fechando o tempo lá, hein? Eu não, vou tomar sol na laje. É assim que o cara vive. A São Paulo, não. Aí tem gente que fala assim... Ainda bem que tem São Paulo, senão o Brasil já tinha... Para aqueles que se sentiram ofendidos, eu sou carioca, tá? Mas a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer. Mas o aspecto é, não é só profissional. Deus quer que a gente cresça no relacionamento com Ele. Só que tem gente que nasce no reino, porque o nascimento do reino espiritual é igual ao nascimento natural. Você nasce bebê. E para você crescer... Pedro vai falar assim, você precisa desejar ardentemente o leite. Mas tem gente que nasce bebê, passa 75 anos e morre bebê. Porque não amadurece a relação com Deus. Porque não cresce espiritualmente. Porque não estreita a relação. Não dá para viver uma geração de consumismo espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente. A gente precisa ter relação com Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa que o Espírito Santo guie nossos passos. Paulo vai falar assim, não tem diferença nenhuma entre um filho menor de idade e um escravo, porque ele não é herdeiro. Porque o tempo é um elemento importante para o desenvolvimento, mas ele não é determinante. Fui fazer entrevista de uma professora uns anos atrás, e eu achei... Eu tinha 29 anos. Eu fui fazer a entrevista de uma mulher de 59. E eu adorei a prosa com ela. Adorei. Falei, vou contratar. Aí fui falar com quem eu me aconselhava. Falei, olha, achei essa pessoa aqui, olha, ela faz isso, tal, tal, tal. E ela é experiente. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, experiente? Como que você sabe? Ela tem 59 anos, né? O que te garante que ela é experiente? Se ela passou os últimos 30 anos aplicando na sala de aula, o primeiro ano de experiência dela, isso é experiência? Passar 30 anos na igreja, na relação com Deus, do mesmo jeito que você teve quando você conheceu Jesus, é experiência espiritual? É amadurecimento espiritual? Paulo vai dizer, não é. O tempo, ele é um elemento importante, mas ele não é determinante no seu amadurecimento. Então, existem duas coisas importantes no amadurecimento espiritual, no crescimento espiritual. Primeiro, a dieta, aquilo que você vai comer, aquilo que você... Não estou dizendo... Comer. Estou dizendo biblicamente, ok? Aquilo que você se alimenta. Isso que faz você crescer ou não. Não dá para um homem velho, barbado, careca, ficar no leitinho, no nã. Vai morrer. Não pode ter crente assim. Precisa desenvolver, precisa crescer. E no tempo existe esse desenvolvimento. Primeira coisa, valorize os pequenos começos. Segundo, entenda que crescer é um princípio divino. E terceiro, aceite que o reino é acolhedor. Havia um homem, jogou uma semente de mostarda, e a semente de mostarda era a menor de todas, e a semente cresceu e se tornou uma hortaliça, e essa hortaliça virou uma árvore suficientemente grande para receber todas as aves do céu que se abrigavam e se aninhavam ali. Essa é a parábola. Jesus está dizendo, a semente que foi jogada, é o reino de Deus, ela vai crescer, e ela vai receber todo tipo de ave que vier. Todo tipo de ave que vier é... Se vier canarinho, é bem-vindo. Se vier beija-flor, é bem-vindo. Se vier tucano, é bem-vindo. Se vier arara, é bem-vindo. Se vier urubu, é bem-vindo. Porque a árvore, ela recebe todo tipo de ave. Está escrito na Bíblia. Aí eu pergunto. O que tem em comum? Nessa lista que eu vou falar para você. O que tem em comum um reformista, um vegano, um promotor dos direitos humanos, um ativista das causas LGBT, uma senhora que frequenta cultos de oração, um refugiado, uma jovem empreendedora que está buscando o seu primeiro milhão, um empresário, um advogado de político, um jovem que curte skate e tatuagem, um influenciador digital, o que tem a ver? Um viciado em pornografia, um casal que vive junto sem ser casado, uma mãe solteira, o que tem a ver com tudo isso? Uma família que é formada por pai, mães e filhos, o que tem a ver? Tem a ver? Eles são o futuro da igreja. O que tem a ver? Talvez seja o presente da igreja. Essa galera está se relacionando com Deus e talvez nos últimos 10 anos eles tenham chegado aqui. Porque o reino de Deus é acolhedor. Ele não é seletivo. Porque o reino de Deus não separa, não segrega. No capítulo 18 de Mateus, os discípulos vão falar assim, Jesus, você está falando desse negócio aí do reino e tal, o reino vai vir, o reino chegou. Quem que vai ser o maior no reino? Estou falando para vocês, vocês não entendem nada, né? Está no leitinho ainda, né? Abre a roda aqui, abre a roda. Ele chama uma criança. E a criança vai lá no meio deles. E eu fico imaginando Jesus olhando para a criança e olhando para aqueles marmanjos. A pergunta qual era? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Quem que era criança nos tempos de Jesus? Um ser frágil, excluído socialmente, sem papel ativo na sociedade. O papel da criança era trazer prestígio para a família, porque pai e mãe que tinha mais filhos tinha prestígio social. Mas criança não podia participar das atividades religiosas no templo, não tinha educação formal, pouquíssimos e só meninos, não participava das reuniões, das festas. Criança era sei lá o que era. Estava ali, excluído socialmente, excluído da vida. Jesus fala assim: vocês querem saber quem que vai ser o maior no reino de Deus? Olha aqui, ó. Precisa ter o coração igual de criança. Um coração que esteja disposto a se humilhar e aprender. Um coração que esteja disposto a ouvir. Jesus começa a falar da criança. E se vocês não forem semelhantes a essa criança, vocês não vão nem entrar no reino. Olha o que Jesus está falando. Cara, vocês estão querendo saber quem vai ser maior? Vocês nem chegaram no reino ainda, irmão. Precisa, ó. Tem que parecer como criança. Só que o que eu acho mais legal do capítulo 18 de Mateus é que Jesus usa elementos distorsivos, subversivos, para impressionar os discípulos e a gente. Ele faz uma distinção clara entre reino dos homens e reino de Deus. Por exemplo, quando Jesus quis ensinar sobre o amor, ele chamou um samaritano, o inimigo dos judeus. Quando Jesus quis ensinar sobre gratidão, ele chamou uma mulher, excluída pela sociedade. Quando ele quer falar sobre oferta, ele chamou uma viúva. Quando ele quer ensinar sobre hierarquia no reino de Deus, ele chama uma criança. Ele pega as pessoas que não têm valor social nenhum e coloca no centro. E por que que ele faz isso? Porque o reino dele funciona dessa forma. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino dos homens. Não existe a galera do centro e o povo da periferia. Não existe cidadão e estrangeiro. Não existe os de dentro e os de fora. Não existe da igreja e do mundo. No reino de Deus, não existe cidadão de segunda classe, cidadão de segunda categoria. Não existe ninguém que não é bem-vindo. Jesus vai dizer: no meu reino não tem valor o que você faz, o que você realiza, o que você conquista. No meu reino não faz diferença seu sobrenome, seu sangue azul. Não faz diferença sua influência política ou a sua dinastia religiosa. Definitivamente não faz diferença. Não interessa onde você nasceu, de quem você é filho. Só interessa uma coisa: como você se relaciona com o rei. Porque o reino não é um lugar. E desculpa te frustrar, o reino não é o céu, o lugar para onde a gente vai. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é uma circunstância, é um modo de viver, é uma forma de viver, um estilo de vida. O reino de Deus é o lugar, é o coração que se abre para aceitar Jesus como rei. Esse é o reino de Deus. Reino de Deus é onde e quem aceita que a monarquia divina seja soberana. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é quando não há segregação. Eu não sou selecionado por quanto eu ganho, pela cor da pele, pela minha opção de gênero. A Bíblia vai dizer que a sementinha cresceu, se tornou uma hortaliça grande, uma árvore. E essa árvore, todas as aves podiam aninhar-se. Todas as aves podiam se abrigar. O que vale para o reino de Deus é a simplicidade e a sinceridade que vai no coração, como no coração de uma criança. O reino de Deus não é para pessoas que estão esperando poder e domínio. É para gente que está querendo viver submissão e amor. O reino de Deus é como um grão de mostarda, menor de todas, que foi lançada, cresceu, virou uma hortaliça, tornou-se uma árvore e todas as aves do céu vinham aninhar-se nela. Você está vivendo a experiência do reino? você está se relacionando com aquele que dá o crescimento? Deixa eu te lembrar três coisas. Valorize os pequenos começos. Uma longa jornada é feita do primeiro passo. Segundo, entenda que crescimento é um plano divino. Você pode crescer em todos os aspectos da sua vida, mas priorize o seu relacionamento com Deus. Terceiro, aceite que o reino de Deus, ele é acolhedor, ele não é separatista. Aceite que o reino de Deus, ele é inclusivo. Ele não exclui as pessoas. Jesus, ele fala um pouco disso, porque isso é a missão que o Pai deu para ele. No capítulo 6 de João, na Bíblia Viva, Jesus fala assim, respondendo aquelas pessoas que o interrogavam, que perguntavam, e ele disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse a vocês, vocês não creram, nem mesmo depois de terem me visto. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vir a mim, quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca um só de todos os que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. No reino de Deus, tem espaço para todo mundo que for. Que entender que crescer é um princípio divino. Que se sensibilizar que todo pequeno começo tem um valor profundo e eterno. Que você viva a experiência com o Rei que quer reinar na sua vida. Que você viva uma experiência deslumbrante. Não com um contador de histórias, mas aquele que faz a promessa e garante, ele virá. Que você se dirija a ele, tendo a tranquilidade, que independente da circunstância que você está, daquilo que você vive, daquilo que você faz, ele vai te receber. Ele vai te acolher.
Você ouviu Palavra Viva.